A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Estamos começando mais uma Escala Brasileira. Hoje temos a honra de ter aqui o sambista Carlos Elias. Tudo bem, Carlos?
Tudo bem, Alcebiades. Um prazer enorme para mim estar aqui falando com você, conversando com você. E nessa rádio, que é uma rádio classe A.
Que acabou de completar 18 anos.
18 anos, isso.
E então, a gente vai começar falando lá da época da tua formação musical. O que você ouvia na infância, que depois, como artista, você te influenciou. Então, o que você ouvia na infância?
Na infância, eu ouvia muito rádio, né? Quando eu tinha meus 8 anos, coisa e tal, né? Era aquelas músicas antigas, né? E, digamos assim, nem me lembro, gostava muito de música daquele tipo Bob Nelson, né? Cowboy, eu gostava daquele troço. Mas eu, e mais tarde, comecei a ouvir umas coisas até o Paulinho gravou uma música daquele tempo, né? Eu não lembro agora como era o nome, não. Era uma música até o Net gravou. O que será agora? Será que nós vamos lembrar isso depois? Eu sei que eu via muito programa de rádio, né? Não Tenho Lágrimas.
Não tenho lágrimas.
Eu via essas coisas, né? E eu via muito, muito rádio, de modo geral. Aí eu fui crescendo, né? Comecei a ouvir mais os programas de rádio da Nacional, da FM, da Marique Veiga Nacional, eu ia direto, né? Emilinha Boba, aquele pessoal do Calbi Peixoto, né? E já era adulto, né?
Já moço, né?
E a minha mãe gostava de cantar umas músicas antigas lá, que era Tristeza do Jeca, né? Que até eu botei na entrevista que eu fiz na outra rádio aí. Então aquelas coisas foram entrando na minha cabeça. Mas a música mesmo me despertou para mim quando era vontade. Quando eu tinha meus 8 anos, que eu fui cantar uma igreja no Rio, né? E de vez em quando tinha um salão paroquial que tinha uma festa lá. E tinha um grupo de jovens que faziam shows, né? Com esquete, com música, coisa. E tinha uma senhora que tocava piano lá, com fundo musical. Aquele som do piano me agradava, né? Coisa e tal, né? Mas eu só fui conseguir estudar um pouco de piano mais tarde, né? Mas era esse tipo de música, aquelas músicas da época que eu gostava. Até na aula de piano tinha Por Elise, né? Aquelas coisas de Beethoven. E tinha umas músicas também que eu cheguei a aprender no piano. Um choro do Ernesto Nazaré. Como era mesmo? Né? Um choro famoso dele, né? Olha, então a minha formação foi mais ouvindo rádio, entendeu?
Legal.
Porque o meu estudo com música não deu muito certo, né? Porque foi uma coisa meio desagradável.
Mas também naquela época você também já estava querendo
compor, né?
A gente podia chamar a primeira música de hoje, pode ser?
Pode ser, exatamente. Exaltação Rio foi o meu primeiro samba que eu lancei como samba de terreiro na Portela, né? Foi em 1963, e inclusive foi muito legal porque aquele disco foi muito bem feito na Copacabana, né? Tinha um coro vocal profissional e o cantor Abílio Martins cantando a maior parte das faixas, né? E esse disco ganhou um troféu de melhor disco do ano, né? Esse disco de samba do ano. Troféu Euterpe, né? De uma rádio que tinha lá. E nós fomos convidados para mostrar essa música no Teatro Municipal, olha só. Aí foi um negócio que eu jamais imaginei acontecer. O nosso grupo ficou embaixo assim, né? E tinha embaixo de um tablado, aquele tablado subia até o palco, o nível do palco, né? Nós ficamos lá embaixo. Aí quando anunciou a gente, aí nós subimos com a orquestra e tudo, aí o Abílio cantou logo, a pastora do lado, né? E eu fiquei lá do meio dele.
Bonito.
E eu não cantei, mas foi uma coisa que marcou a minha lembrança, a Exaltação ao Rio, né?
Cai sobre a cidade, e o esplendor da tarde se desfaz. Constatamos com felicidade que as nossas estrelas brilham mais no céu. Por esses motivos, torno a afirmar: terra igual a esta não há mais quem. Cai sobre a cidade e o esplendor da tarde se desfaz. Constatamos com felicidade que as nossas estrelas brilham mais no céu. Por esses motivos, torno a afirmar: terra igual a esta não há mais quem.
Esse é o Escala Brasileira, Carlos Elias, o embaixador da Portela em Brasília. Elias, você ficou durante alguns anos tentando mostrar suas músicas, né? Você podia contar pra gente como é que foi esse teu périplo aí, pelas rádios, com os artistas?
Eu andava, era as rádios que eu frequentava mais eram essas três: Nacional, Marinho e Veiga e Tupi, que era rádio que tinha um programa ao vivo, né? Onde tinha os artistas cantando coisa e tal, e eu corria atrás dos artistas, né? Quer dizer, tentei mostrar música do Lúcio Alves, não consegui. A Ângela Maria também não conseguiu nada. O Blackout, até uma vez ele vinha descendo lá da Nacional, eu falei: o Blackout, queria te mostrar um samba. Aí ele, muito sorridente, muito gentil, falou assim: não, guarde seu samba, porque samba tem valor, né? Aí eu achei graça disso, né? E realmente ele tinha razão, porque muitas coisas que eu fiz naquela época, eu modifiquei e aproveitei mais tarde, né? E ali também eu ia andar naquele meio direto, parecia até que eu já era da casa, que os porteiros já deixavam entrar para ver a programação do quem que tá programado ali.
Já conheciam, né?
Eu ia lá, bom, hoje eu quero mostrar ele. Aí um lance engraçado, que eu entrei lá no café, que eu podia entrar, tinha um cafezinho, não era bar, né? Tanto na Nacional, na Marinha, que não tinha Nacional, e na Tupi tinha, né? Aí eu sentei lá numa mesa, estava lá, era a Suzy Almeida. Eu era meio atrevido, né? Ela não cantava, ela... A Suzy Almeida, não, aquela do Chorinho.
Ademilde?
Ademilde Fonseca, né? Sozinha lá, eu sentei na mesa e comecei a conversar com ela, né? Eu sabia que ela não cantava meu tipo de música. Mas eu cantarolei uma música para ela, um samba-canção romântico, que o meu ídolo no rádio era o Dick Farney, que eu fazia música romântica, né? Nessa época, né? Aí eu cantarolei a música para ela, agora você vê. Ela ficou ouvindo assim e falou assim: a sua voz parece que é do Dick Farney. Era o estilo que era.
Era o estilo, não a voz, né? O time do Dick Farney, aquela coisa.
Eu só vi o Dick umas duas vezes, uma vez na praia e outro dia tocando lá no...
Na praia ele era o Farnese, né? Na praia ele era o Farnese.
Saindo na praia com a mulher, na rua.
O que você vai chamar agora? Que música?
Agora vamos chamar, podemos chamar aí depois do Exaltação ao Rio, né? Quem sabe eu poder, o Deus da Porta-Bandeira. Uma homenagem a minha Vilma Nascimento, porta-bandeira, nota 10 da Portela, muito minha amiga. Ela e o marido delas foi que me ajudaram a ingressar na Portela. O marido, lógico, o Mazinho, Osmar Nascimento. Mas não posso esquecer o nome do meu colega Sebastião Marcos Balbini, que foi que me levou na casa onde eu fiquei conhecendo ele.
Olha só.
Colega de trabalho, não esqueci esse rapaz, não. Muito bom compositor também.
Então vamos a ela. Deus da Porta Bandeira.
É.
Nossa escola nesse carnaval vai ser difícil substituir a nossa figura principal. Foi em um ensaio em noite de verão que ela se dirigiu à escola comovida, veio dançando ao centro do salão. Fez a sua despedida. E naquele rosto tão bonito que sorria para a multidão do carnaval lá na avenida, uma lágrima triste escorria, marcando aquele momento em sua vida. Porta-bandeira não vai mais sair com a nossa escola nesse carnaval. Vai ser difícil substituir a nossa figura principal. Foi em um ensaio em noite de verão. Sua despedida. E naquele rosto tão bonito que sorria para a multidão do carnaval lá na avenida, uma lágrima triste escorria, marcando aquele momento em sua vida. Porta-bandeira não vai mais sair com a nossa escola nesse carnaval. Vai ser difícil substituir a nossa figura principal. Foi em um ensaio em noite de verão e ela se dirigiu à escola.
Você está com Escala Brasileira.